Você está na Rádio Coluna e a gente hoje vai conversar com ela, Bianca Souza, colunista, jornalista, cantora, dançarina, atriz, etc, 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 que está lá em Lisboa. Com a produção de Carol Gago e eu, Anderson França, você está na Rádio Coluna. Você pode apoiar a gente pelo pixcolunadeterça@gmail.com, pelo apoia.se/colunadeterça. Você pode ainda assinar a gente pelo Instagram e, em breve, também aqui no Spotify. Você que está ouvindo esse programa, ele só é possível graças aos nossos assinantes. A gente agradece os assinantes e sinta-se à vontade para conversar com a gente, mandar mensagem pelo inbox, mandar mensagem por e-mail, chamar a gente para conversar e apresentar pautas da cidade onde você mora, do país onde você mora, dos assuntos que você acha importante, porque muitos deles, inclusive, acabam virando pauta para a gente no dia a dia. Fala, Bia, tudo bem?
Oi, Anderson. Oi, Carol. Tô na Rádio Coluna. Sempre uma honra.
Coisa boa, Bia. Bia, tem algumas coisas que eu sempre pergunto para você e tenho você como referência, sobretudo depois que eu saí de Portugal e vim para França. E, enfim, a gente foi contemporâneo durante um tempo em Portugal. A gente viveu ali, você chegou antes de mim, eu saí e você ficou. E existem algumas coisas que mudaram muito a vida de Portugal e a gente viu isso acontecer. A gente foi testemunha de um período da história de Portugal que bate com a chegada de brasileiros, com a época do Bolsonaro, com o Costa, o final do governo do Costa, a chegada da extrema-direita na Europa e em Portugal, pelo Chega, o alto número de casos de racismo e xenofobia, pelo número altíssimo de brasileiros que chegaram a Portugal. E você viu isso desde 2017, Bia, que você chegou?
Dezembro de 2017, dia 7 de dezembro.
Chegou exatamente um ano antes de eu chegar. Eu cheguei no dia 6 de dezembro de 2018. Então, assim, você chegou um ano antes, você conseguiu ver ainda uma coisa. Naquela época ainda tinha CEF e a galera, eu acho que fazia fila para poder fazer manifestação de interesse. Ainda tem isso?
Não tem. Na verdade, acabou as manifestações de interesse. O que é acabar? Que é outra coisa que eu fico vendo de fake news, assim, que a gente vê uma desinformação. O CEF virou a MAI, né? Que a diferença de 2017 para cá é que antes o meu processo demorou 8 meses, né? E eu vim regular para ser estudante. Hoje aqui, até janeiro, tinham-se as manifestações de interesse. Quero dizer que quero ficar aqui através do site na AMAI, que é uma. Depois que um imigrante sofreu uma violência do CEF gigante lá no aeroporto, teve toda uma polêmica, uma investigação, e desfez o CEF para fazer a AMAI, prometendo melhor atendimento para os imigrantes, menos burocracia, que é o que não está entregando. E agora, com o fim das manifestações de interesse, o que aconteceu na realidade, são mais pessoas de forma irregular no país, e com isso, mais dificuldade para arrumar emprego, mais dificuldade para arrendar, né, que eles falam que alugar uma casa, os aluguéis estão subindo, e os documentos não estão chegando, mas os impostos estão sendo pagos.
Bia, se eu não me engano, você comentou o episódio que, para quem está ouvindo a gente, acho que em 2018 para 2019, houve um episódio de uma tortura e uma morte de um imigrante dentro do aeroporto de Lisboa, Aeroporto Internacional de Lisboa. Isso foi notícia em alguns países do mundo. No Brasil, a gente estava com a casa caindo, então a gente não lembra disso, porque todo dia acontece uma tragédia no Brasil. Essa que aconteceu em Portugal, se eu não me engano, você confirma para mim, você lembra. Eu acho que ele era ucraniano, inclusive, né? Era ucraniano. Exatamente. O cara era ucraniano, né? O cara, isso foi antes da guerra da Ucrânia, tá? E aí ele foi para Portugal, parece que ele tinha ou não tinha os documentos. Os então policiais do CEF, que na época eram meio que policiais de fronteira, o CEF, para quem lembra do CEF, quem não sabe o que é o CEF, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Era a autoridade máxima de fronteiras e, como fala, não é alfândega, não, a imigração, obrigado, cara. É imigração, eles eram uma autoridade de imigração, estabelecidos em 1974, quando teve, enfim, o fim da ditadura. Então o governo estabelecido criou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e tal. Então, eles já eram muito tradicionais, assim, mas eles também eram muito temidos, porque muitos policiais nesse setor público já sinalizavam ali para o fascismo, já sinalizavam ali para brasileira que chegava era puta, angolano que chegava, eles batiam, e aí já vinha dando merda, sabe? Até que mataram um cara dentro, e aí fudeu, porque aí acabou o CEF e criou-se a AIMA, que é a Agência de Imigração, AIMA, né? Que é a Agência de Imigração e Apátridas, né? Alguma coisa nesse sentido, que substituiu o CEF. O CEF foi extinto, a gente viu isso acontecer, eu não acreditei quando disseram que isso ia acontecer, porque eu passei pelo CEF também, né? E era muito difícil tudo. Você chegou na época, se fazia agendamento pelo site ou era em
não,
fila?
Eu tinha que ir na fila e tinha ali em Arroios, que é a região, e o Martim Muniz, é a região onde mais tem imigrantes diversos, aqui na capital Lisboa. E ali tem um centro de atendimento ao imigrante, que a gente fazia filas nos quarteirões, a gente acordava de manhã para poder ser atendido, e, enfim, ia de acordo com quem te atendesse. Eu lembro que uma vez eu reclamei e a atendente disse que cada atendente, cada servidor público, tem o poder discricionário para fazer o que quiser com quem ele está atendendo. Ou seja, se eu exigir um documento a mais que não está em lei, poderia ser possível de acordo com essas pessoas. Anderson, eu também queria dizer que isso parece um papo de transição, né? CEF, AIMA, que vem de 2017 e 2018, mas ontem, 3 brasileiros imigrantes foram presos pela polícia, ontem, dia 23 de julho de 2024, 3 brasileiros foram presos por falta de documento. Obviamente que, na prática, eles não vão ser mantidos presos, mas a polícia aqui, ou seja, não teve aquele preparo ou sequer uma mudança rasa da cabeça do oficial de investigação ou da polícia que está na rua ou da polícia de imigração, porque foram 3 brasileiros presos com a única justificativa de não terem os documentos, ou seja, estarem irregulares. Isso é real. É algo que ainda está acontecendo. A AIMA não disse nada, o governo português também não. E a gente tem que também entender que outras nacionalidades aqui sofrem também muita xenofobia, são humilhados, assim como os brasileiros. Os brasileiros, acredito, por uma questão histórica, ainda é mais. Porque a estatística diz que sim, né?
Ô Bia, quem prendeu esses brasileiros foi a Polícia Judiciária, foi o PSP, quem prendeu?
GNR. O que é GNR? Tá. Polícia que faz fiscalização aqui na estrada, né? Que faz aqui, você liga para a polícia, por causa de uma briga, eles vêm, olham. Não é uma polícia de imigração, mas eles têm poder, como sempre, antigamente eles contam a história de que tinham denúncias em bares brasileiros em que chegavam o CEF com a GNR e iam prender os documentos de todo mundo. Isso não acontece tanto mais, mas já voltou a acontecer como aconteceu ontem.
A GNR que executou essa prisão, para você que está ouvindo a gente, se não estou enganado, né, a Guarda Nacional Republicana, uma polícia auxiliar, a PJ e a PSP. Aqui na França chama Gendarmerie, que faz o papel da GNR. Assim, existe
no Brasil, a militar?
No Brasil pode ser a militar, porque, né, eles executam prisão, né? Quem investiga é a Polícia Civil, né, Carol?
Sim.
Então a Polícia Civil é quem investiga, acho que esse é o papel da PJ em Portugal. Mas é assustador você saber, né, contexto de brasileiros que já estão em Portugal há muito tempo, que vão para Portugal para construir um país. Isso é um fato notório. Não tem como contar a história de Portugal daqui 100 anos sem admitir a verdade dos fatos, que brasileiros, ao irem para Portugal, construíram Portugal. Assim como italianos, quando foram para o Brasil, tem aquela história. Italiano foi para o Brasil, construiu a Moca, o Bexiga, em São Paulo, né? Plantou uva, bagulho de queijo, bagulho de... Mas italiano faz as coisas de italiano, né? Eles produzem, ficam lá quietos sendo italiano. Os brasileiros fizeram coisa também. O Brasil não foi tacar fogo em nada, né? Então, assim, isso está na história de Portugal. Então, mesmo com todo esse contexto, e Brasil sendo o maior país de língua derivada da língua portuguesa do mundo hoje, ver esse tipo de prisão mostra como Portugal ainda está, na sua gestão com relação a imigrantes brasileiros, atrasado, né, Bia?
Anderson, se você me permite ainda fazer um adendo, é que o ADN, que é o partido que está agora no governo, ele é um partido de direita, né? E embora o contexto Brasil e o contexto Portugal sejam um pouco diferentes em correntes e viés político, a direita ela é uma comum no mundo inteiro. E com isso, os discursos de exclusão, discursos de ódio, eles aumentaram muito. E agora eu estou falando não só do Volta para a Tua Terra xenofóbico para brasileiros, pessoas de origem de países africanos, pessoas da Índia, né, que tem muito aqui também, mas eu estou falando de turista. Está acontecendo aquele movimento que em muitos países já aconteceram, que é um nacionalismo descompensado, em que agora eles estão contra os turistas. Então, já teve em Lisboa a manifestação dos moradores querendo que acabe com o turismo, e agora Sintra quer que acabe. Sintra, para quem não sabe, é um dos lugares mais turísticos de Portugal, onde tem um castelo, tem paisagens bonitas e atrai muito turismo, principalmente turistas europeus, né, alemães, ingleses, franceses, por causa do clima e também porque é mais barato para eles fazerem férias aqui em Portugal. E agora eles também estão no movimento que não querem nem os turistas. Agora, eu não sei com qual intenção e por que o governo português se cala, já que precisa de imigrantes e de turistas. Os números da Segurança Social comprovam isso, e os números que o governo faz de arrecadação no verão, que são os meses de mais movimento do comércio, também são os que sustentam a base financeira de Portugal, que está frágil, fraca. Depois da Itália, é o país que mais tem idosos na Europa, e precisa de nós, imigrantes, eu me incluo.
Ô Bia, eu vou te dar um elemento, vou te provocar sobre o porquê que isso pode estar acontecendo, e aí você comenta comigo. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer uma pausa rapidinho para a Carol fazer uma chamada. E você que está ouvindo a gente aí no Spotify, se você está curtindo esse papo com a Bianca, o perfil dela é @sendobia. A Bianca é uma artista, é uma jornalista, ela é uma escritora e ela está em Portugal com sua família, vivendo uma vida de imigrante cotidiana entre a arte, a política e as notícias. Então segue a Bia lá no Instagram, sendo Bia. Ela também tem diversas frentes de trabalho artístico e musical, e é importante que você conheça o trabalho da Bia. Mas agora, eu quero que você apoie o nosso trabalho, e eu vou pedir para a Carol explicar para a gente como você pode apoiar no Pix, no Apoia-se, no Instagram, onde você quiser. Tudo bem, Carol? Como é que você está?
Oi, gente. Obrigada, Anderson. Sejam bem-vindos. Você tem diversas formas de apoiar nosso trabalho. Apoie o jornalismo independente. É uma luta. Vamos lá. Então, você pode apoiar pelo Pix, colunadeterça@gmail.com. Você pode apoiar assinando pelo Instagram. Custa R$12,90 apenas, e você recebe diversos conteúdos, além dos conteúdos que são públicos, para quem não é assinante. Então, tem conteúdo diariamente, muita coisa que só os assinantes acessam, incluindo um chat com o próprio Anderson. Além disso, tem o Apoia-se, que é apoia.se/colunadeterça. Você acessa o nosso site. Parte dos conteúdos do Instagram estão nesse conteúdo do site, nem tudo, porque né, não tem todas as ferramentas, mas quase tudo. E no Apoia-se, a vantagem é você poder escolher o valor. A gente ainda tem PayPal, a gente tem também o IBAN. Conta pra gente como é que você quer jogar o dinheiro no nosso colo, que a gente vai dar um jeito. Chama inbox se não conseguir. Um beijo.
Vocês estão na Rádio Coluna, a gente está ouvindo Bianca Souza no Fala Bia. É o primeiro episódio que a gente grava com ela, mas a gente já trabalha com a Bia há quase dois anos, eu acho. Não é isso, Bia? Quase 2 anos?
Quase 2 anos, oficialmente.
É isso, Bia. Muito bom trabalhar contigo e muitas experiências que a gente já teve, nesses 2 anos. A gente está falando exatamente aqui sobre um problema que está acontecendo em Portugal, também em Barcelona, mas a gente vai focar bastante em Portugal, onde está a Bia, que é a questão da moradia. A Bia acabou de levantar essa bola, dizendo que existem cada vez mais manifestações contra turistas em cidades portuguesas. Isso se soma, muitas vezes, de forma errônea, às vozes que já são erradas contra imigrantes e vozes que praticam xenofobia e racismo. Ou seja, se você já é um imigrante, que você se banca, já tem onde morar, as pessoas já reclamam, quando você vai fazer turismo, agora também eles reclamam porque você está fazendo turismo, porque você está lá no Airbnb, etc, etc. A Bia vai falar sobre isso, mas eu quero provocar e também trazer uma coisa para a Bia, que ela pode usar no texto, pode usar nas falas dela, que isso começa, Bia, em 2006. Em 2006, Portugal começou a entrar numa crise fiscal muito grande. Em 2008, a Europa passou por uma crise fiscal muito grande. Então, em 2008, a Europa exigiu dos países do sul da Europa, então a gente está falando de Grécia, Itália, Espanha, Portugal, que eram os países mais pobres e mais desprovidos de indústria face a Alemanha, França, que na época o Reino Unido também estava, pediu que esses países, então, já que eles não têm como produzir riqueza, que eles então apertassem o cinto e evitassem gastar. Foi aí que aconteceu a chamada Troika, que foi o que acabou com a vida de Portugal. Em 2008, o Sócrates, que era o primeiro-ministro, estabeleceu então essa política, e essa política diminuiu bastante a massa salarial, a política monetária de Portugal foi para o chão. Tudo que Portugal pensava em fazer desde então era acumular dinheiro através das finanças, o que virou uma política até hoje, tá? Se você deve um real, um euro para as finanças de Portugal, eles vão fazer aquilo lá virar 30 mil euros e a tua vida vai acabar. Então o Estado mudou a sua lógica, com uma massa salarial apertada, com um salário arrochado, que é um dos piores da Europa, Portugal então tentou ajustar suas contas para não ser expulso da União Europeia. Em 2011, Portugal foi elogiado pela União Europeia, dizendo que conseguiu fazer o dever de casa. Só que fez, mas fudeu a classe trabalhadora. Até que em 2011 para 2012, houve então uma mudança, uma virada de chave com um novo governo que a gente chamava inclusive da Geringonça, que foram vários grupos de esquerda que entraram com Costa, Partido Socialista e tal. E ali de 2012 para até 2015, você teve um crescimento da massa salarial, das atividades produtivas, de serviço, e é ali, Bia, em 2015, que começa o problema. Portugal melhorou um pouco, conseguiu pagar dívida, estava pagando, na verdade, pediu auxílio FMI, uma série de coisas. É verdade, sim, as finanças de Portugal fizeram um bom trabalho, mas fizeram um bom trabalho arrochando a classe trabalhadora, que começou a empobrecer ali. Então, tudo bem, pagou conta, mas todo mundo ficou pobre. Em 2015, entra de novo um governo de esquerda, o Costa, como é que saiu agora o Costa, começa a fazer uma mediação na sociedade e eles liberam, então, um pouco antes, liberam o tal do Golden Visa, que é quem comprava imóvel em Portugal tinha direito e morava mais de 183 dias no país, poderia ficar lá, receber um Golden Visa. Fudeu, Bia. Um monte de chinês começou a comprar porra toda, alemão comprando porra toda e brasileiro também comprando tudo. Então essa galera entrava pela porta da frente de um visto que havia sido dado, e esse visto era importante porque você comprava uma casa de 500 mil e fazia a máquina girar. Você pagava o Estado, pagava cartório, pagava um monte de coisa e comprava um imóvel ali, tá, tudo bem. Isso foi gerando um problema, porque hoje a gente tem mais de 30 mil casas em Lisboa, por exemplo, que foram compradas por essas pessoas e não são usadas para absolutamente nada, só estão lá especulando, esperando valer mais. A bomba estoura em 2020, com a pandemia, e aí os aluguéis sobem assustadoramente. Tava chegando um monte de brasileiro, tava chegando um monte de americano indo para Portugal, que é um fato que precisa também ser falado, e aí não tinha casa para todo mundo morar. Por quê? As casas tinham sido compradas para dar Golden Visa. E mais um elemento: o Airbnb entrou em Lisboa por volta de 2013, 2014, começou a fazer que eles chamam de alojamento alguma coisa ou também só Airbnb. E aí, valorizando os turistas. Quem comprava o imóvel, botava o seu imóvel para Airbnb. Pronto. E aí caía uma casa que seria uma unidade familiar. Fudeu. Isso virou uma bolha. Em 2020 virou um desespero. Até portugueses começaram a ter dificuldades para alugar, porque era só a gente. Aí eles também tiveram dificuldade para alugar. Você começou a morar em lugares mais precários. As pessoas começaram a ir para fora de Lisboa. A merda estava estabelecida até que ano passado um movimento chamado Vida Justa, que é um dos movimentos, entre vários movimentos, e a mudança do governo, a chegada do Montenegro, a chegada da extrema-direita. Portugal já estava uma bagunça do caralho. E aí nessa, as pessoas foram protestar por casas e já era tarde quando o governo, esse governo de direita agora, cancelou o Golden Visa e também parou com a manifestação de interesse. Mas já é tarde demais. Portugal é um pombal, está cheio de gente, ninguém tem onde ninguém morar continua sem ter indústria e sem gerar dinheiro e continua um país pobre. O problema de Portugal agora e lá em 2006 é que agora nós temos um outro elemento político que é a extrema-direita. A extrema-direita não estava presente no jogo lá atrás. Agora ela está. Então o que a gente tem em Portugal hoje é ausência de moradia. Inclusive tem uma grande amiga em Portugal que você pode conhecer, que é a Priscila. A Priscila, ela Valadão, ela faz parte de vários movimentos, inclusive o PCP e o Vida Justa e tal. Ela é uma brasileira militante em Portugal por minorias e ela é uma voz muito importante aí. Seria bom até, de repente, entrevistar ela, porque ela é uma ótima pessoa, uma pessoa incrível, uma grande amiga. Um beijo, Priscila, se você estiver ouvindo isso aí. É Pri Valadão o nome dela lá no Instagram, @PriValadão. Agora, o que a gente tem em Portugal é uma massa salarial extremamente arrochada, uma indústria que acabou, e quando produz para a França. Tudo que você quiser de Portugal você tem aqui, tá, Bia? Inclusive roupa da Primark, roupinha, brusinha que é feita lá em Portugal, vem para cá. Então assim, e Portugal continua com uma galera com salário de 820 euros, com as casas, as rendas, aluguéis custando mais que isso, e sem uma expectativa e sem um projeto de país para os próximos anos, e com a extrema-direita querendo tomar o poder. Cheguei aqui, Bia, desculpa ter falado tanto, mas era para passar para quem está fora de Portugal o panorama de Portugal dos últimos 16 anos. Fala para mim o que você está sentindo agora.
Na verdade, eu vejo que são multifatores que foram colocados numa panela e quem tacou fogo foi a extrema-direita. É aquilo, é um monte de detalhes. Se você me permite, eu vou falar o seguinte. Em 2017, 2018, eu morei numa casa com 17 pessoas. Já era uma situação absurda pelo contexto, pelos valores que eram cobrados. Não era um monte de brasileiros, como as pessoas gostam de falar. Eu morava com americano, francês, italiano, alguns brasileiros também. E essa semana que passou, só para fazer ali a de 2017 para agora 2024, um imigrante dá uma entrevista e falou que morava com 4 pessoas num apartamento. Para quem não conhece aqui, os apartamentos são pequenos, não são amplos, principalmente os dos centros de Lisboa. Então, é uma situação insalubre. Além disso, como o Anderson falou, existem várias notícias publicitadas aqui de idosos portugueses indo morar em barraca na praia, porque não tem lugar disso. Então, acredito que, além dessa bola de neve que foi formando, a extrema-direita ela não começou agora. Ela já tinha um diálogo desde que eu cheguei. Eu vim estudar na Universidade de Ciências Humanas aqui de Lisboa, e lá já existia a espera de uma extrema-direita, ou seja, o discurso estava ali um pouco mais minimizado, mas ele existia, do ódio ao migrante, do ódio ao brasileiro, principalmente porque o perfil do imigrante mudou. O visto D5, que é o Golden Visa, que é para o investidor, ele trouxe, eu até costumo brincar, que é o mito da meritocracia, ele chegou aqui em Portugal, porque por causa das crises, o português ele não tinha o hábito consumista, porque ele vivendo também uma ditadura muito mais recente e sabe que é escassez, então eles não tinham esse hábito de consumo extremo, como a gente vê um pouco melhor em outros países, e principalmente no Brasil, aquela coisa do ter que vem junto com a pobreza e a distância social. Só que isso chegou aqui e aí começaram a mudar um pouco dos imigrantes. Eram empreendedores e estudantes, vim fazer o mestrado, ou seja, aquela classe pobre, média, eu digo assim, mas que já tem poder mais de diálogo. Então, começaram-se a ser incluídos. Quem começou a debater o assunto de xenofobia, racismo, falta de dignidade para você trabalhar, falta de dignidade para morar, falta de dignidade para estar, foram imigrantes brasileiros. A provocação foi a partir disso aí. E o discurso ele veio lento, lento, até que pontuou o líder do partido de extrema-direita, o partido Chega, que eu comparo muito as falas dele com algumas falas do ex-presidente, e que trouxe esse sentimento que eu falei aqui de orgulho nacional, que é o que a extrema-direita usa, e o discurso conservador, que é o que é perigoso aqui, porque ele exclui, ele diminui, ele menospreza. E isso trouxe a diminuição do que a ONU diz que é digno para uma pessoa viver, é comida, casa, roupa para vestir, essas questões todas básicas, inclusive o lazer, além de ter diminuído o alcance dessas coisas, tem aumentado a distância social. Eu fui no Parque das Nações, onde eu trabalhei em 2019, para quem não sabe, o Parque das Nações é um lugar onde moram pessoas ricas, escritórios de luxo, Microsoft, enfim, é uma região considerada nobre aqui em Lisboa, e em 2019, eu ainda não via pessoas em situação de rua. Ontem, eu estive lá para fazer um trabalho e tinha já várias pessoas em situação de rua, porque não tem mais como controlar isso. E os movimentos são tímidos, existem, mas ainda são tímidos. E eu vou aqui dizer o meu achismo do porquê. Agora eu vou falar. Acredito que é porque muitas personalidades portuguesas, personalidades da política, da arte, de várias vertentes, não abraçaram este problema, que eles não enxergam ainda como um problema de todos. Um ou outro aponta, como, por exemplo, o cantor Dino Santiago, que é ativista e artista, ele ainda aborda o tema, a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade também, em algumas entrevistas, aborda, porque a cabo-verdiana ele morou na França, mas está aqui. Mas são poucos que têm um grande alto-falante, que têm a coragem para abordar de fato e com consciência assim, de pegar mesmo as rédeas e usar o poder que eles têm como um problema de toda Portugal. Porque, para quem não sabe, a gente já falou isso aqui na Rádio Coluna, né, Anderson, que a segurança social, que no Brasil seria o INSS, né, ela terminou em positivo pela primeira vez nesse balanço. E justamente pelo recolhimento dos imigrantes, que apesar de não terem documento, são obrigados a pagar os seus impostos. Então, e aí? É um problema que eles setorizam, ou seja, é um problema só de quem é pobre, só de quem é preto, só de quem é imigrante, mas na hora de dividir os lucros, tem que dividir por todos. Eu acho que essa é a grande questão. Queria lembrar também, Anderson, já falei pra caramba também, mas que a extrema-direita, ela libertou discursos de ódio. Todo no Brasil, como nos Estados Unidos, como em muitos países, liberou para as pessoas pensarem sem filtro e falarem o que quiserem, ainda que isso seja crime. Até porque o racismo não é opinião, xenofobia não é opinião, né? E isso a gente vê refletido nas redes sociais. Embora as pessoas achem que só o Anderson recebe os comentários, qualquer coisa que nós falamos, quando eu digo nós, pessoas que expõem o dia a dia de Portugal, não percebem que a gente diz uma realidade. Não estou dizendo que Portugal é feio, Portugal é lindo, mas que existem questões que devem ser tratadas e enxergados com clareza. Embora muitas pessoas prefiram ainda ficar ali no discurso do ódio, da amargura, do volta para a tua terra.
É, a ser xingado, hoje eu sou xingado internacionalmente, né? Mas a Priscila é, muita gente é, eu conheço muita gente que, enfim, você fala alguma coisa de Portugal, a frustração portuguesa é tão grande, eles são tão mal resolvidos enquanto sociedade, que eles atacam você e não o problema. Tanto é que você falou, os movimentos sociais são muito, como fala, discretos, né? Aqui na França, os caras iam queimar tudo na cidade se a extrema-direita tivesse ganho naquela noite, no dia 31 de julho. Quer dizer, aqui na França a gente vê, eu tô falando, não tô puxando sardinha para francês, porque não é essa a questão. Mas nem no Brasil eu vi, nas maiores passeatas que eu participei, a fúria popular que eu vejo, por exemplo, aqui na França. E Portugal não tá nem... tá longe de uma manifestação que... Já viu manifestação em Jundiaí, Carol? Como é que é? Deve ser? Acho que a de Jundiaí parece que é mais violenta que a de Portugal, moro?
Sim, a de Jundiaí para a Avenida dos Bandeirantes.
Pronto,
né?
É
só
isso.
Só para começar.
Pois é, assim, Portugal... E fora isso também, o próprio André Ventura mora ali no Parque das Nações, que é esse lugar de gente muito rica. O André Ventura, o líder da extrema-direita, mora num lugar extremamente privilegiado, que obviamente ele já botou no nome da mulher com quem ele mora, para ele não, né, aquela coisa da blindagem, para ninguém pegar bem dele se der alguma merda. Ali onde ele mora, no Parque das Nações, é até bom se algum português ouvir isso aqui, tá? Ali tem a Estação Oriente, né? Estação Oriente, que onde moram todos os moradores de rua agora ali. Eu já andei ali, Bianca, sábados, quartas, dia de semana e final de semana, era vazio, tinha nada. Agora todo mundo tá morando ali, morou, bicho. Então, assim, é um reflexo claro do para onde tá indo. E aí a pergunta que a gente faz é todo aquele pessoal vendendo, ai, relocation para Portugal, querendo que tu faça plano para ir para Portugal. Como é que é isso, Bianca? Tá valendo a pena ir para Portugal?
Dandinho, me falaram isso, me perguntaram isso ontem, uma amiga lá de Belo Horizonte, e a ideia é que as pessoas romantizam duas coisas, e eu vou ter que vir aqui para o meu lado pop da coluna de terça. As pessoas romantizam morar na Europa e as pessoas romantizam arrumar o marido gringo, que agora está nessa moda de coach para isso. E a verdade é que está difícil, e está difícil para todo mundo. O arrendamento, né, o que você paga de aluguel, ele está aí 800 euros, 900 euros, 1.000 euros. O salário mínimo é 820. E a maioria, a grande maioria, ganha salário mínimo. 820 euros. Aqui não é muito difícil você ser rico. E o que tem me assustado também, e agora eu falo para os meus queridos ouvintes brasileiros que vivem aqui também e que querem vir, tem muitos podcasts de empreendedorismo em Portugal. Fique rico em euro. E isso é uma cilada, é perigoso e tem destruído famílias. E tem destruído porque não só porque eu vi, mas porque a estatística está contando. O consulado ele vem sendo encharcado de pedidos de ajuda de pessoas para voltar para o Brasil. Eu não sei, obviamente que a gente tem que fazer o recorte individual, os seus porquês, porque todo dia alguém me pergunta aqui, se eu aponto o problema, por que eu ainda estou aqui? As minhas razões individuais são minhas, o que não me fazem mentir ou dizer que aqui é fácil, que aqui você fica rico, que você aqui não pode parar no meio da rua. Vou dar um exemplo, se me permitem, de novo, de uma menina que agora vem de curso de coach, dizendo que ela ficou muito rica vendendo brigadeiro no metrô aqui de Lisboa. E ela esqueceu de contar que é proibido, você pode ir preso, você paga uma multa, que você precisa pagar uma licença, e as pessoas aqui não aceitam comida se você der, assim, fazer uma degustação, que é o que ela chamava, e que você não vai ficar rico. Ponto.
Tá.
Sabe,
me bateu um interesse em saber é o seguinte, essa moça que você acabou de falar, ela tem um perfil público onde ela fala isso?
Tem.
Ah, então tudo bem. Então, ninguém aqui tá julgando ela tem um perfil público, ela mesma divulga o trabalho dela. Qual é o perfil dela, Bianca?
Bom, ela é recém-imigrante, né? Não está aqui há 2 anos.
Não, eu tenho o nome do perfil no Instagram, o nome do canal dela.
Eu vou ter que achar. Não, é porque não é um canal. É no TikTok. Tem mais de 1 milhão de visualizações. Vou procurar para a gente dizer. Mas ela não faz vídeo. Ela faz vídeo para você comprar o curso. Eu vou achar aqui o perfil. Ela mostra os doces e fala, ó, te dou dicas. Mas eu posso dizer também, eu vou achar o perfil e escrevo na coluna. Mas eu vou dizer ainda mais. Para mim é mais grave. A quantidade de pessoas, corretores irregulares aqui em Portugal, brasileiros que chegam falando, compre uma casa destruída e reforme. Como se fosse muito fácil comprar uma casa ou até reformar uma casa. Aqui eles não trabalham, eu nem sei como é na França, sabe? Mas aqui eles não dão crédito fácil para ninguém, quanto mais se você for um imigrante. Para você conseguir um crédito, habitação, é muito difícil, embora o governo agora esteja trabalhando com algumas questões para ajudar os jovens até 35 anos a conseguirem um imóvel, mas lembrando que imigrante ainda tem o recorte de não ter documentação, não ter dinheiro suficiente para poder dar uma entrada, ou até se a entrada for isenta, reformar uma casa é muito caro, e você precisa comer e viver. Né, como se você chegasse aqui, já vai comprar uma casa, como disse uma pessoa para uma corretora que já tem milhões de acessos, falando que achou no interior de Portugal casas muito baratas, como se fosse muito fácil comprar. E ele, eu compro o galpão, transformo, moro no galpão. Aqui é burocrático, aqui essas questões são caras, e você vem com um sonho e a certeza que pode ter grandes chances de você ir morar na rua, sabe?
Sim.
E essas pessoas são
aqui na uma pena, porque a galera cai nesse papo. Aqui na França você tem casas antigas também para reformar e tal. É um pouco mais fácil que o Brasil, a legislação, acho, para mexer na tua propriedade, ok. Mas aí a França é um pouco maior que Portugal também, né? A França é o tamanho de Minas Gerais, né? Então, Portugal é ali Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? É mais ou menos o tamanho disso aí, o tamanho de Pernambuco. Mas a França é do tamanho do teu estado, Minas Gerais. Então é maior, então tem muito mais terreno e tem muita mais oferta, e aí é facilitado. Mas eu concordo contigo, assim, a galera que está vendendo um sonho, um projeto de vida, e isso é extremamente perigoso, porque não conseguiu ganhar dinheiro no Brasil. Vai ganhar dinheiro vendendo doce no metrô em Portugal? Tá maluco, né, bicho? Não vai acontecer nunca. Bianca, pra gente fechar, eu queria ouvir tua opinião sobre um outro tema que rolou esses dias. Se você, enfim, quiser comentar sobre isso, é o seguinte. A gente teve o caso da roda de samba aí, que gerou grande movimentação na parada, inclusive, né? Como é que você viu isso aí, Bianca? Você que, inclusive, trabalha em roda de samba, canta os caralho, né, bicho? Fala pra mim, como é que isso pegou pra você?
Primeiro que, infelizmente, essas notícias estão vindo recorrentes, né? Seja no Rio de Janeiro, ou uma roda de samba em São Paulo, ou uma roda de samba aqui. A gente sempre tem esses episódios. Nem todos são filmados, mas muitos vão para as redes sociais para falar do racismo. Eu vou te falar, eu vou começar sobre a mais recente notícia, que foi o que me chocou e o que eu disse que eu queria escrever para a coluna, que é a Associação Argentina, porque aquela mulher que aparece ali imitando com um homem que ainda não foi identificado, um macaco numa roda de samba, ela trabalha para uma associação de ensino de música, o que me pega num lugar muito pessoal. E a associação é a Orfschwerk, que eu, enfim, não sei se a pronúncia está certa, mas é argentina e é uma professora argentina de música. E ela, a associação diz que na Argentina aquilo não é racismo, nem é violência. Ou seja, está tudo bem, aquilo é lúdico. Porém, o primeiro recorte que eu quero fazer é, estando aqui em Portugal e em qualquer lugar do mundo, episódios, principalmente no esporte, a gente sabe que dizer que, ah, ok, ela não sabia, ou que na Argentina isso não é crime, eu acho que é cruel para dizer o mínimo. Segundo, é que isso escancara uma questão que vem acontecendo já há algum tempo, que eu espero que as pessoas me escutem bem, que é o embranquecimento da cultura da roda de samba. A roda de samba, como eu escrevi outro dia no texto, ou até na minha rede social, ela é um lugar de solidificação da ancestralidade preta, de contar história, história de luta, história sobre a fé religiosa que a gente herdou. E aquele lugar ali já é um lugar culturalmente que deve ser extremamente respeitado. E aí, com esse embranquecimento, vai acontecendo uma troca de protagonismo. E aí as pessoas, que eu vou dizer aqui com todo o respeito do mundo ou não também, que numa hora dessa eu fico muito inflada, mas que é essa esquerda tilelê que leva tudo para o não me toque, para o feminismo branco, e passa pano para as próprias ações racistas. E também tem a questão de estética. Eu sei que virou meme, todo mundo está aí na internet falando o problema é primeiramente estético, mas eu realmente estou nem aí se a mulher é feia ou se ela é bonita. Eu sei que ela é uma mulher argentina branca que foi lá. Assim como eu vejo uma apropriação até aqui em Portugal. Claro que existem movimentos maravilhosos, existe a roda de samba do Vivo Samba, que ela traz mesmo a cultura, o respeito, a ancestralidade. Mas existem um movimento de elitização do samba, que eu, na minha cabeça, já é ultrapassado, mas que aqui é muito vivo, primeiro pelos grupos de brasileiros que me convidaram a emigrar aqui. É um brasileiro que, enfim, sai em revista de iate, sai nesses tipos de revista que quem conhece já sabe o que eu estou falando, que quer fazer feijoada com espumante. Nada contra, mas é aquela coisa do tirar a raiz. Que para muita gente, Odinho e Carol, para muita gente isso é bobagem. Eu estou exagerando. Mas a verdade é que a gente vai se desapropriando é mesmo aí, é nos detalhes. Eu começo descaracterizando isso, depois eu descaracterizo a minha música, depois eu descaracterizo o evento, eu descaracterizo o artista, ou se sente tão confortável a falar, já aconteceu em Portugal, que a roda de samba fede, porque tem muito preto, ou então que a mulher vai lá no Brasil, numa roda de samba, no Brasil, e me cita, e acho que está tudo bem, sabe? Eu não consegui desvincular esses pensamentos, porque é uma liberdade diante de uma atrocidade muito grande, sabe?
É, Bia, eu... A gente vai gravar sobre isso também, foi uma ideia da Carol, né, pra gente poder gravar sobre isso, mas todas as manifestações que a gente tem feito sobre isso têm tentado chamar as pessoas para uma reflexão um pouco mais profunda. E ontem eu escrevi um texto que, obviamente, teve até gente dizendo que você então quer que todas as pessoas negras peguem numa arma para matar as pessoas brancas. Quer dizer, tem hora que não dá para você dialogar mais, né, porque a própria pessoa não conhece a história do próprio país dela. Né? Não é sobre pessoas negras, é sobre a história do teu país. O teu país foi fundado nesse modelo. Então, tipo, o que está acontecendo até hoje é resultado da fundação do teu país. Então, mas eu concordo contigo, Bia. Bia, última coisa, rapidinho aqui para fechar. Uniforme do time Brasil nas Olimpíadas. O que, que houve?
Tá essa polêmica aí, vocês sabem que eu sou ligada na moda, principalmente na moda consciente e política. E a Riachuelo, que é a fast fashion, que é fast fashion, gente? Já falei isso tanto em live da coluna como nos textos. É fábrica que produz rápido, faz para você consumir. A roupa é para consumir. Então, pronto, a Riachuelo, ela foi patrocinadora. É importante dizer isso, porque o Ministério dos Esportes teve que fazer uma declaração aberta dizendo que ele não é responsável pelo uniforme. Aquele é um uniforme de gala, ou seja, para os atletas irem nos eventos, na abertura, que vai ser a Riachuelo vestindo de forma bem conservadora e, enfim, sem muito trato ali, os atletas, e as havaianas vão estar no pé. É claro que, primeiro, as pessoas criticaram o modelo. E depois disseram que não combina com o evento. Mas eu gosto de pensar no recorte social de que será... Porque eles, a Riachuelo se defendeu falando da, do bordado, lá do sertão do Seribó, as bordadeiras maravilhosas. Sim, são maravilhosas. Mas existiram vários relatos de pessoas lá do sertão de Seribó dizendo, olha, as bordadeiras não ficaram ricas. Será que elas foram realmente bem remuneradas ou bem, enfim?
Bia, vou até interromper aqui para dizer, inclusive, esse bordado é a única coisa que presta nesse uniforme, né? Vamos combinar? Essa saia branca comprida, a blusinha listrada, uma jaqueta...
E é exato no Brasil, né? Porque eu acredito
bem, gente, pelo amor de Jesus, olha o resto das delegações... Não tinha nada um pouco mais apresentável para uma cerimônia desse tamanho, sabe? Eu não entendo nada de moda, Bia. E eu tô aqui, meu Deus, o que é que houve?
Ô, Carol, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma amante da moda, né? Eu não estudei. Eu acompanho, eu conheço estilistas e, principalmente, eu conheço a produção de alta qualidade que existem de estilistas brasileiros. E para quem acha que é assunto fútil, que toda vez eu tenho que rebater alguém falando, ai, que fútil falar sobre moda. A moda, ela é um ato político, sabe? E as Olimpíadas, que é o principal evento de esportes do mundo, ele é feito para que você se estabeleça ali enquanto país, para você passar uma mensagem. E o Haiti, por exemplo, passou a mensagem. O Haiti tem uma história de luta, sabe? O Haiti tem uma história bonita enquanto país e ainda assim se apresentou lá com o melhor que ele pode, está sendo um dos uniformes mais bem falados. E, em contrapartida, o Brasil virou a piada, porque, primeiro, é extremamente conservador o uniforme, não tem a ver com o brasileiro. Os tecidos são pobres, os recortes são mal feitos. E agora eu quero falar para vocês o preço. A jaqueta está sendo vendida porque eles fazem o kit para o consumidor, né? E aí tem um kit que é a cópia do uniforme que ainda está no estoque da Riachuelo, porque não tem saída de venda. A jaqueta está R$600, a jaqueta jeans. Ela é unissex, né? Então só tem um modelo. A blusa de moletom, R$300. Aquela camiseta, R$70. A camiseta listrada, R$80. A calça, R$160. A blusa de moletom masculina, R$300. Eu estou falando os preços para a gente entender que é fast fashion, que apesar das pessoas terem falado assim que é para mostrar a simplicidade do país, a gente ali não está para poder mostrar a simplicidade e humildade, a gente mostra de outra forma. A moda ela tem que falar sobre estabelecer algo, estabelecer uma imagem do país. E ainda assim, ganhando um salário, a Riachuelo não está tornando isso aqui acessível para ninguém, né? Até onde eu sei das estatísticas, o salário mínimo não está alcançando para uma pessoa ter o luxo de pagar R$600 numa jaqueta, embora as bordadeiras fizeram um trabalho incrível. A questão não é com elas, como a Carol mesmo disse. E para piorar, junto com essa polêmica do uniforme, que o Brasil virou uma piada mundial, queria trazer também outro uniforme, que não é o que a Riachuelo faz, mas é que os atletas usam do Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma atleta que não tinha, ela tinha G e não tinha uniforme para ela. Ela teve que ir na rede social, porque eles mandaram um uniforme masculino. Significa que ela não tinha sutiã, não tinha top para o esporte dela, né? Que ela é de lançamento de disco e exige uniformes especiais. Depois também teve o Balotelli, gente, do Decathlon, que falou muitas vezes naquela rede que ele não recebeu um uniforme digno. E as pessoas mandam na internet o uniforme da França, está lá, aquele tanto de opções, os atletas postando e publicando o uniforme com várias sapatilhas, tudo para cada etapa do esporte, e o Brasil era um saquinho com uma sunga e tudo mais. E aí, o Comitê Olímpico Brasileiro falou, olha, isso aí, o uniforme é cada esporte específico, eu não tenho nada a ver com isso, foi o que eles falaram. Só que a gente tem que lembrar que o futebol recebe muita grana, mas o Decathlon, lançamento de disco, e muitos outros esportes, os não elitizados, não recebem apoio. E a pessoa está ali há 20 anos treinando para 4 em 4 anos conseguir falir. E o país dele é a resposta, dá para o atleta a resposta de desamparo. Eu estudei educação física, sabe, lá em Belo Horizonte, e isso já é uma comum. Só que, infelizmente, que ainda sendo comum, ainda em 2024 nas Olimpíadas.
Eu ainda vou dar uma olhada. Eu não vou falar o que eu acho agora, porque, enfim. Eu já estou com muito problema na justiça. Mas é assim, tá, eu concordo. É isso mesmo. E, tipo, tem vários uniformes foda, e é isso que está acontecendo. É o uniforme que você usa para receber as pessoas em casa para comer bolo de fubá. Então, estamos. É um monte de gente da Assembleia de Deus marcando café e bolo de fubá em casa. Aí pegaram isso e levaram para as Olimpíadas. Tudo bem. Bia, a gente vai jogar isso aqui para os assinantes, eles vão ouvir, a gente vai fazer uma enquete com eles para eles poderem participar, né? E participarem desse tema junto com a gente e darem um feedback para a gente voltar e fazer mais um Fala Bia. Eu te agradeço, Bia, demais por toda a tua reflexão que você teve com a gente nessa hora. E você que está ouvindo a gente pelo Spotify, você pode seguir a gente pelo Colan de Terça no Instagram, pelo blog do São França, pelo Sendo Bia, e nos canais da gente da Colan de Terça, apoiar a gente pelo Pix, colandeterça@gmail.com, apoia.se/colandeterça, assinar a gente no Instagram e apoiar e comentar e compartilhar o que a gente escreve e produz. Bia, manda um salve para a rapaziada.
Gente, eu agradeço. Obrigada, Dinho. Obrigada, Carol. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês tiram o melhor de mim. E, gente, obrigado por me ouvirem. Comenta lá no perfil da Coluna de Terça também. Mostre que a gente se encontre mais, que a gente se ouça mais e que vocês nos provoquem também. Beijinho, hein?
É isso, Bia. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por estar sempre com a gente e partilhando muita informação de Portugal, já que você tem essa vivência aí. Vocês que ouviram a gente volta com mais um Fala Bia e apoia a gente também no Spotify, compartilhando, comentando e na enquete que a gente vai fazer aí para vocês participarem também, tá bom, gente? Até o próximo Fala Bia, comigo, com Carol. Carol, dá um salve para a rapaziada.
Obrigada por estarem com a gente, até a próxima. Um beijo.
Valeu, gente, até a próxima. As free as that white night in the sky.